Bom dia, bom dia, bom dia, querida igreja, amada igreja, pessoal aqui presente, o pessoal online também. Hoje, muito feliz aí, né? Olha, fazia tempo que eu não via minha irmã Ocelita pessoalmente, hein? E hoje, depois de quanto tempo, Ocelita? 2 anos, só vendo pela live de oração, né? E hoje ela está aqui conosco, hein? Muito legal, bem-vinda, Ocelita. E eu fiquei arrepiado quando o pastor Felipe leu o versículo que eu mais gosto de Salmo, né? 127, o 3 e o 4, né? É sensacional esse versículo, né? É como flecha. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, né? Olha, a gente que é pai, né? Vocês que são pais, a gente vê o mundo hoje, né? A juventude sendo usada por Satanás, né? Basta você descer aqui a Rua Pimentel, com o PC. A gente como pai, vocês como pai, tem que estar sempre em oração pelos seus filhos, para que ele seja uma flecha na mão do Senhor Jesus, para ganhar almas para Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos, hein? Né? Eu vejo a minha neta, ontem eu vi o neto do Paulinho, hein? O Miguel, hein? Show de bola, hein? Vi o netinho do Zé Francisco, né? Com certeza, serão flechas na mão do Senhor, assim como a Maia e toda a família da Marília, os filhos, né? Amém? O tema da nossa mensagem hoje é o primeiro e o último Adão. Aí vocês podem pensar, ué, eu só conhecia um Adão, tem dois? Né? Sim, o primeiro e o último Adão. Biel, tem o Gabriel, você vai passar? Então manda brasa aí. E esse texto que a gente vai meditar hoje, na palavra de Deus, né? Eu já vou colocar aqui meu celular no silencioso para não atrapalhar. Vocês também aí, ó, ponha num silencioso para que nada possa atrapalhar o foco da palavra de Deus, né? E nós vamos meditar no texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao 47. Vocês podem abrir suas Bíblias aí ou podem acompanhar aqui pelo telão, né? Vamos lá? Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus? Diz assim: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Amém? Vamos orar? Graça te damos, ó Pai, por essa manhã. Graça te damos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui em tua casa. Fala conosco através desses versículos e que nós possamos sair daqui bem alimentado espiritualmente da Tua palavra, Senhor. E que ela fique registrada em nossos corações durante essa semana e até a Tua volta. Em Teu nome, amém, Senhor. Podem se sentar. Como nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, nos apresenta dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, ou seja, Adão e Jesus Cristo, ou seja, o primeiro Adão e o último Adão. E é interessante que entre esses dois homens há uma vasta diferença e também uma íntima ligação. Eu percebi isso essa semana. Vamos lá. Adão e Cristo não teve um pai humano quando se encarnou. Ou seja, Cristo e Adão têm uma característica única, que só os dois tiveram, né? Muito legal. Portanto, esta é a única ligação íntima dos dois, né? Vamos ver a diferença. O primeiro Adão foi criado. Ele foi criado. O último Adão é espírito, é eterno, não foi criado. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Eu gosto muito desse versículo do Evangelho de João e tenho certeza aí que os meus participantes aí do PG sabem de cor, não nessa versão, né? Se a gente for pegar a versão atualizada, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu tenho essa Bíblia viva em casa, que foi um presente sensacional que eu ganhei do Valdemir, quando ele dava estudo para nós lá em casa, né? E nessa Bíblia viva, olha como esse versículo fica mais maravilhado ainda, ó. Antes de existir qualquer coisa, ó que legal, hein? Cristo já existia e estava com Deus. Então, primeiro Adão, ele veio do pó. Cristo, ele já existia. Ele não foi criado, ele já existia. Muito cuidado com algumas pessoas que passam de porta em porta dizendo que a primeira criação de Deus foi Jesus Cristo. Não. Jesus já existia. Ele sempre esteve com Deus. Amém? Vamos ver o versículo 45. O primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro Adão recebeu um corpo humano natural. O último Adão, Jesus Cristo, é muito, muito mais que isso, pois ele era espírito vivificante. Primeiro Adão era um ser vivo. Segundo Adão é um ser que dá vida e continua dando vida. Primeiro Adão se vendeu ao pecado. Levou a morte a toda a humanidade. Primeiro Adão, ele falhou na sua missão. A sua poderosa alma vivente deixou de ter como fonte o Todo-Poderoso, o nosso único Deus. O segundo Adão é um homem celestial, vindo do céu. É espírito vivificante, um espírito que dá vida. Dá vida. Olha, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecado. Estamos mortos. Andando, comendo, trabalhando, bebendo. Estamos mortos. Mas quando a gente aceita Cristo, Ele nos dá vida. A verdadeira vida. Adão é o primeiro homem, o pai de todos os seres humanos. Isso quer dizer que cada um de nós, eu mesmo, o pastor, cada um de nós, herdou a natureza de Adão. Ou seja, o pecado. O pecado. Nascemos pecadores. E a cada dia nós demonstramos essas características que a gente tem da herança do primeiro Adão, que é o pecado. Adão transmitiu a sua natureza a cada pessoa, que é a semente do pecado. Olha o que Paulo disse em Romanos 3:23. Tenho certeza que todos nós sabemos de cor, né? É? Por exemplo, o Edivânio sabe de cor. Todos pecaram da glória de Deus. Quem tem a versão corrigida, que eu acho fantástico, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na Bíblia Viva, olha que legal, hein? Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Todos. Ao pecar, o ser humano se encontra em falta perante o ideal para qual Deus os criou. Olha que versículo fantástico aí, o Gabriel vai colocar para nós aí na tela. Olha o que disse no comecinho da Bíblia, olha o que está escrito. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A base dessa imagem é que o homem podia se comunicar com Deus, ter comunhão com Ele. Eles fariam isso conhecendo a Deus, de que forma? Sendo obediente. Você tem sido obediente a Deus? No seu dia a dia? Você está se esforçando a obedecer a Deus? Porque a vida cristã, ela é dividida em dois pontos. Primeiro, Deus fala, obedece. O diabo fala, rejeita. Né? E nós fomos criados por Deus, tendo recebido a sua imagem e semelhança. Fomos criados de uma forma especial e muito admirável. Mas, infelizmente, o homem caiu. E todos nós, como os descendentes de Adão, também caímos, né? Lembrei desse versículo de Eclesiastes 7:29. Olha o que Salomão escreveu. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem perfeito. Deus fez a mulher perfeita. Mas ele se meteu em muitas astúcias. E o homem continua se metendo em muitas astúcias. Recentemente convidei um amigo para estar aqui no, na apresentação da minha neta, né? E ele falou: Paulo, olha, eu gostaria muito de estar presente, mas olha, vou estar trabalhando, vou estar muito ocupado, tal, 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 tal. Aí quando eu cheguei em casa, depois do almoço, sem querer, abri o Facebook. Quem estava na foto? Ele estava na foto. Na praia, com um carro com som bem alto, um monte de Skol na capô do carro. Aí no dia seguinte eu vi ele e falou: você mentiu para mim, hein? Você falou que ia trabalhar, mas te vi lá na praia, viu? Mídias sociais não mente não, viu? Aí ele: meu irmão, eu me desculpe aí, pediu desculpa e tal, né? E tudo bem, né? Mas Deus fez o homem reto, perfeito. Mas ele se meteu em muitas astúcias e continua se metendo. Tanto que Deus fez o homem tão, tão perfeito e reto, a sua imagem, que ao criar o homem, Deus afirma que era muito bom. Olha aí, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É engraçado, Deus não falou que era, ele falou que era bom, mas quando ele terminou, ele disse que era muito, mas muito bom, né? E houve tarde, manhã, o sexto dia, né? Então, a intenção de Deus de criar o homem era do homem ter uma grande família de muitos filhos, a sua própria imagem, e encher a terra com uma família que expressasse a glória de Deus. A glória de Deus. Qual que é a maior glória que um homem deve ter, que um pai deve ter? É de ver seus filhos andando com Cristo. É de ver seus filhos sendo flechas na mão do Senhor Jesus. Não na mão de Satanás. Esse era o desejo de Deus. Como Adão tinha sido criado à imagem de Deus, a cada ser que ele reproduzia, segundo a sua própria espécie, seria semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Mas, quando Adão e Eva se multiplicassem, iam reproduzir filhos à imagem de Deus. Porém, todos nós conhecemos a triste história que foi a queda do homem. A maior tragédia da humanidade. A queda do homem. O que fez Satanás? Tentou Eva. Tentou Eva. E como é que era no Jardim do Éden? Jardim do Éden era assim. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o homem. Terceiro lugar, a mulher. O quarto lugar, o animal. Satanás inverteu os valores. Eva ouviu o animal. Adão ouviu Eva. E ninguém ouviu a Deus. Continua a mesma coisa. Ninguém quer dar ouvido a Deus. Pecaram contra Deus. Não tiveram fé de obedecer à palavra de Deus. E um detalhe muito importante, viu? Satanás colocou dúvida a respeito da palavra de Deus. Cuidado! A tática do diabo não mudou, é a mesma coisa. E por causa do primeiro Adão, o primeiro homem, toda a humanidade se tornou culpada. Alvo da ira de Deus, merecedor de castigo e sem a comunhão com Deus. A ira de Deus, a ira. E eu digo para você, se você não aceitar Cristo, eu sinto muito, você está debaixo da ira de Deus. Você está. A ira de Deus é uma atitude constante de indignação diante de todo pecado causado pelo comportamento perverso do ser humano. Vocês não podem imaginar o que o ser humano é capaz de fazer quando não tem Jesus. Quando não tem Jesus. É triste. Se você não quer enfrentar a ira de Deus, o único remédio é aceitar Cristo. Aceita Cristo. Né? Mas, glória a Deus. Glória a Deus. Que a ira de Deus não é a sua última palavra aos seres humanos. Pois ele provou que ele me ama. Ele provou que ele te ama. E ele proveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador que se arrepende do seu pecado e volta-se a Jesus, Cristo por fé, ele escapa da ira de Deus. Olha, todos nós conhecemos esses versículos, né? Eu me lembro, eu estava na igreja do André, com o pastor Felipe, e o pastor Felipe pregando, ele falou, Paulo, fala de cor aí Romanos 5:8, né? Primeiro 6:23, nós vamos ler aqui, né? O salário do pecado é a morte. É a morte. Não tem jeito. Graças a Deus que o versículo na Zé Francisco não termina aí, né? Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, aí está o escape de você escapar da ira de Deus. Aceitando a Cristo. Aceitando a Cristo. E Deus provou o amor. Ele enviou Jesus. Jesus morreu. Sofreu. Por cada um de nós. O que que Jesus fez de errado? Nada. Nada. Não fez nada. Por amor a mim. Por amor a você. Por amor ao mundo. Né? E é muito interessante que Satanás, que sempre foi sujo, continua sujo e sempre será sujo. Tentou Eva na palavra de Deus. Foi a mesma coisa que Satanás fez ao tentar Jesus. Na palavra de Deus. Meu irmão, pega essa. Pega essa. Palavra que sai da boca de Deus gera vida. Gera vida. Cuidado, hein? Cuidado. palavra que sai da boca de Satanás gera morte. Gera morte. É morte. Morte eterna. Cuidado. Satanás deu a palavra dele a Eva. E deu também a Jesus, hein? Vamos lá, Gabriel. Olha lá. Satanás. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Interrogação. Olha Satanás tentando Eva, fazendo uma pergunta. E aí já é uma mentira, viu? Aí já é uma mentira. Olha Satanás tentando Jesus. O tentador veio e lhe disse: Ah, se você é filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Olha aí. Mesma coisa, tanto em Gênesis como em Mateus. Mesma coisa. Satanás veio atacar a palavra de Deus, que é vida. Satanás não quer que você tenha vida. Ele não quer que você tenha a verdadeira vida. Ele quer te ver no mundo, pecando, bebendo, adulterando. Ele não quer que você tenha vida. Ele não quer que você venha para a igreja. Não. Não, porque ele gera morte. Jesus, vida. Então, a gente viu aqui agora que na mesma maneira que Eva foi abordada, foi a mesma maneira que Jesus foi abordado. Porém, com uma diferença. Eva ouviu. Eva ouviu. Jesus recusou. Ele recusou ouvir. Mesmo ele tendo o poder naquele momento de acabar com Satanás, ele recusou ouvir. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Às vezes, nós precisamos também não mostrar poder, ter o momento certo, porque nós temos um poder na mão, que é a palavra de Deus. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus. Esse poder que nós temos não é para destruição, mas é um poder de salvação, para salvar almas, para ganhar almas, para levar pessoas a Cristo, né? E é uma coisa muito importante isso que eu vou falar para vocês agora. A primeira área da tentação está na palavra de Deus. Satanás veio separar o homem de Deus por meio da palavra de Deus. Qual é o primeiro amor? É uma boa pergunta, né? Qual é o primeiro amor? Obediência à palavra de Deus. Obedeça. Obedeça. Não é difícil. Não é difícil. E esse primeiro amor é obedecer à palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. Então, quando o crente deixa de ler a Bíblia, deixa de meditar na Bíblia, deixa de vir à igreja, perigo. O que acontece? Ele está perdendo o primeiro amor. Uma pergunta: Gabriel. Uma pergunta. Qual é o fundamento da palavra de Deus? É uma pergunta. Qual é o fundamento da palavra de Deus? Resposta. É o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Eu lembro quando o Zé pregou aqui, né, sobre a rocha, né, que é Jesus Cristo, né? Ele é a rocha. Vem dificuldade? Vem. Vem tentação? Vem. Vem doenças? Vem. Vem pobreza? Vem. Vem riqueza? Vem. Vem chuva? Vem. Vem enchente? Vem. Vem vírus? Vem. Mas ficamos firme na rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a palavra de Deus. Então, primeiro amor é obedecer à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Mas é muito triste dizer que Satanás conseguiu separar o homem da palavra de Deus. Aí, ele separado da palavra de Deus, ele começa a pecar. Ele não vem mais na igreja. Aí você vai, oh, o que aconteceu? Não, o pastor passou por mim, nem me deu bom dia. Começa a arrumar desculpa. Não dá, estou trabalhando demais, né? Não tenho tempo, né? O tempo é muito escasso, né? Né? Arruma desculpa. Perde o primeiro amor. Não vai mais na igreja. Aí, fica fraco. Fica fraco. E quando a nossa vida é fraca espiritualmente, a gente comete pecado. Falamos muito, fofocamos muito, mentimos, e por aí vai. Mas quando a nossa vida está na palavra de Deus, está na rocha, quando a gente está firme nas promessas, né? Olha, Rick, você qualquer domingo aí poderia cantar esse hino muito bonito, firme nas promessas de Jesus, hein? Tenho certeza que na sua voz aí, com o Rafael aí na guitarra, meu irmão no baixo, a minha filha aí no violão, né? A Laís ou a Rosângela no teclado, ó, vai ficar show de bola, hein? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, né? Firme. Então, quando a gente está firme em Cristo, que é a rocha, firme na palavra de Deus, a gente não vive na prática do pecado. A gente não vive. Não vive. Olha, vou dar um exemplo aqui. Paulinho, eu mesmo. Isso há 40 anos atrás, né? É, mais ou menos isso, né? Eu era namorado da Magda, hein? Quase noivo, hein? A gente ia no boteco, né? E fazia questão de encher a mesa de garrafas de cerveja, né? E não era pouca, não, era muitas, né? Era ou não era, Paulinho? Né? Para mostrar ao mundo, olha, a gente, né? Mas, quando a gente aceita Cristo, a gente é transformado, a gente é nova criatura. Então, vocês nunca mais vão ver o Paulinho sentado na mesa de um boteco com enormes garrafas de cervejas, diversas garrafas de cerveja. Por quê? Nós somos transformados. A gente não vive mais na prática do pecado, porque a gente tem um Deus maravilhoso. A gente fica firme na rocha. E a gente tem o Espírito Santo que nos convence daquilo que é pecado, daquilo que é justiça, daquilo que é juízo. Né? Mas, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não desistiu do seu propósito. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu do Paulinho. E Ele não desiste de você. E Ele não desiste de ninguém. Né? E Deus nem abriu mão do que ele queria desde o princípio. Deus necessitava agora criar uma nova raça, porque todos os descendentes do primeiro homem, Adão, ficaram inútil. Não presta para o seu propósito. E como ele fez isso? Através do último Adão, que é Jesus Cristo. E Paulo diz no versículo 46, né? Primeiro vem o corpo natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Pelo nascimento natural, carne, pertencemos a Adão, o primeiro homem. Raça inútil, estragada pelo pecado, pela desobediência a Deus. Mas glória a Deus, ele viu a nossa miséria, ele viu a minha miséria, ele viu o nosso pecado, e enviou Jesus Cristo, o espiritual, para nos libertar, ou seja, o último Adão. E Jesus veio, ele veio, e ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio nos libertar. É Paulo que diz em Colossenses 1,13, que é o versículo de batismo do Edivânio, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Adão, o primeiro homem, foi feito do pó da terra. Perdeu a imagem de Deus, porque foi rebelde, desprezou o primeiro amor, não obedeceu a palavra de Deus. Meus irmãos, não perca o primeiro amor, não despreze a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus, segundo e último Adão, ele veio do céu, do céu. Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulinho leu na live de oração Colossenses 1,15, lembra? Você leu 1,15, leia para nós aí de novo. Não, Colossenses 1,15, você leu na live de oração, na última quarta-feira. Olha aí, Jesus Cristo. Jesus é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que sempre fez a vontade do Pai. Sempre. Sempre. Jesus, em tudo, agradou ao Pai. Jesus é fantástico. Ele foi obediente até a morte. Por amor a você, por amor a mim. Portanto, meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nos tornamos participante dessa raça celestial que veio do céu, que é espiritual, o último Adão, Jesus Cristo. E nos tornamos filhos de Deus. Nós somos novos. O meu versículo de conversão, João 5:24. Em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente tem a vida eterna. A gente não teve, a gente não terá, a gente tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E o que é a obra de Deus? Alguns discípulos perguntaram a Jesus. E ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Você quer fazer a obra de Deus? Primeiro, creia em Jesus. Aceite Jesus. Deus ainda não desistiu do homem. A coisa mais importante na vida do ser humano é entregar sua vida a Jesus. Você não entregou ainda? Olha, a gente não sabe o dia da manhã. Eu aconselho você a entregar. Se você está rebelde à palavra de Deus, peça perdão. Comece a obedecer. Qual foi a conclusão desses versículos que eu li essa manhã? Gabriel, por favor. Para a gente refletir. Tá? E vocês reflitam também. É importante. Primeiro Adão desobedeceu a ordem de Deus. Ele não foi obediente. Sua desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo. E a gente está vendo aí. E com a entrada do pecado ao mundo, veio a morte. E toda a criação foi atingida pela desobediência do primeiro Adão. O último Adão. É o último, não tem outro, né? É esse mesmo. Tem outro, Henrique? Não tem. Isso o Henrique falou, está falado. Jesus Cristo. Olha, ele foi 100% obediente à obra que recebeu do Pai. 100% obediente. Olha, o Paulinho mexe com o paquímetro, né? Porque ele é mecânico, né? Jesus não desviou nem um milímetro. O que é um milímetro? Você não consegue ver a olho nu um milímetro, não tem como. Ele não desviou nem um milímetro, nem um milésimo de milímetro. Ele foi obediente ao Pai 100%. Seja obediente, obedeça. Com sua morte, veio a restauração do pecado e vida eterna oferecida a todos os que aceitaram como seu Senhor e Salvador. Olha, se você não aceitou, aceite, meu irmão. Toda a criação será restaurada no final por causa de Jesus Cristo. renda-se a Jesus como seu Senhor e Salvador, e se torne filho de Deus. O que é melhor, Edivânio? Ser criatura de Deus ou ser filho de Deus? Ser filho de Deus. E eu vou encerrar com esse versículo que também fala muito comigo, né? João 1,12. A todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Então, Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe vocês em casa aí, ouvindo pelo YouTube. E é isso aí. Ótimo domingo a todos. Com Cristo.